Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do 15 ao 21. E eu vou ver o quanto eu consigo falar no tempinho curto que a gente tem pela manhã para manter essas coisas acontecendo. Convide alguém que mora perto de você, um familiar, vem para o culto de domingo, o culto dura uma hora e dez, não é? Então dá para vir, daqui você já sai para almoçar com alguém, vamos encher esse culto de manhã, vamos encher o culto da noite, as pessoas precisam conhecer de Deus. Efésios capítulo 5, verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então fecha teus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, nos ajuda a entendê-la e nos ajuda mais ainda a vivê-la. Que essa palavra que traz tantas implicações para o nosso cotidiano possa encontrar lugar no nosso coração e produzir vida, em nome de Jesus. Amém. Há uma sabedoria aqui que pode nos ajudar demais a ter uma vida mais equilibrada nesses dias que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo, ele tem, pela graça de Deus, uma capacidade incrível de manter atual o que ele fala. Ele tem uma capacidade de ler a humanidade, de considerar coisas que parece mais atual que o jornal de amanhã. A gente lê isso aqui e fala: ok, isso aqui é sociedade do século 21. E em nenhuma forma parece que foi escrito há 2000 anos. O que mostra que o ser humano e a sua capacidade de relacionar não muda muito com o tempo. Muda os aspectos tecnológicos, muda aí os gadgets que nós usamos, né? Mas não muda a essência. E eu queria considerar com você algumas coisas que eu acho importante. Eu quero te dar uma sequência de palavras hoje para você pensar. E o apóstolo começa dizendo o seguinte: vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios. Uma palavra que está em extinção, escuta, uma palavra que está em extinção chama prudência. Prudência é uma palavra velha. Eu desafio você a gravar adolescentes e jovens por dias a fio e ver quando a palavra prudência vai ser proclamada entre eles. Faz esse teste comigo. A palavra prudência, ela não existe mais enquanto conceito na nossa geração. Eu desafio você, pode ficar escutando atrás da porta dos seus adolescentes e dos seus jovens, e eu pago uma feijoada para cada vez que ele disser prudência. Sabe quantas feijoadas eu vou pagar para você? Zero. Por que, Neemias? Porque a prudência de... Eu sou de um tempo que se tinha um ditado: prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Quem lembra desse ditado? Só a velha guarda aí, ó. Faz um ditado com prudência hoje, as pessoas não sabem nem o que é. A palavra prudência foi substituída por uma outra, que é experiência. E aí eu desafio você a escutar e ver quantas vezes essa palavra experiência, tu já experimentou? Como é que foi tua experiência? a palavra prudência, ela deu lugar à palavra experiência. Então, quando a palavra de Deus diz, veja como você age de maneira prudente, já não faz mais um sentido nenhum. Porque a característica da prudência, vou te dar pelo menos duas delas. A primeira característica da prudência é, antes de agir, eu penso na consequência. Sim ou não? Quem que faz isso hoje? Desde aquele filósofo contemporâneo que escreveu uma música, que eu não sei se é pagode, né, que tem uma das frases mais emblemáticas, Flávio, já dita na nossa língua portuguesa. Ele disse, primeiro a gente foge e depois a gente vê. Fantástico, não? Primeiro a gente foge e depois? Aí depois a gente vê. Ou seja, a prudência dá lugar a quê? A experiência. E na experiência vale a sensação. Se é boa ou se é ruim, a gente discute depois, mas a gente não se nega o momento. Então, o vede prudentemente como andais, já parece caducar antes de eu acabar de dizer. Porque hoje a gente não acumula prudência, a gente acumula o quê? Experiência. Nós transformamos experiência em verbo. Então a gente fala hoje sem nenhum pudor, né? Em experienciar. Quantos já viram essa palavra aí? Você já experienciou, né? Ah, eu adoro experienciar. Então, o grande problema de eu ver uma maneira prudente de viver é porque prudência não faz sentido. O que faz sentido hoje é experiência. A segunda característica é prudência, ele te joga imediatamente no longo prazo. A prudência te faz pensar no longo prazo. Ora, é muito mais bacana não estudar do que estudar, porque estudar demanda esforço. Então, por que que eu estudo? Porque eu entendo que a longo prazo, estudar vai me fazer melhor do que não estudar. Mas e se eu sacrifico o longo prazo? E se só existe o presente? E se só existe o agora? Eu vou estudar quando? Nunca. Então, o longo prazo que a prudência sugere, ela deu lugar ao imediato. Aquilo que os autores, os sociólogos, que tentam entender essa geração, eles chamam de presente perpétuo. O que é o presente perpétuo? Não tem futuro, não tem amanhã, não tem consequência, só tem o hoje. E hoje, é melhor estudar ou não estudar? Não estudar. Então, hoje eu não estudo. E amanhã? Amanhã não sei se eu estou vivo. É melhor gastar o dinheiro ou poupar? A gente poupa para ter lá na frente. Mas e se não tiver lá na frente? Sabe aquelas expressões, só se vive uma vez? Já viram isso, né? Então só se vive uma vez. Aí quando tu quer comprar uma coisa, tu diz, eu não tenho dinheiro. Aí vem um capeta e diz assim, mas só se vive uma vez. Aí tu vai lá e compra. E depois chega a fatura. Não é, a gente não só ama como se não houvesse amanhã, né? A gente também compra como se não houvesse amanhã. Porque eu estou embevecido pelo conceito de um presente perpétuo, de que nunca vai ter futuro, de que nunca vai ter consequência, é sempre o gozo. E nessa agonia de viver esse gozo, esse presente perpétuo, o longo prazo deixou de existir faz tempo. O que me importa? Me importa o que eu sinto agora. Está entendendo? Faz sentido? Então, quando Paulo diz, olha, vê para você viver de maneira prudente, a gente já olha e diz assim para Paulo, mas Paulo já não dá mais, velho. Porque prudência não gera experiência. E o Bauman, ele vai dizer uma coisa interessante. ele diz que a renúncia é o serial killer das oportunidades. O cara tem que ser muito inteligente para dizer isso, né? Todas as vezes que eu digo não, eu estou matando uma oportunidade. Então, todas as vezes que eu renuncio àquilo, eu estou matando uma oportunidade. E quem que quer perder uma oportunidade, gente? Então, a vivência com base no desdobramento da minha ação já não faz mais sentido. O que faz sentido agora? Viver aquele momento na intensidade absoluta dele. Até porque não existe amanhã. Só existe esse presente perpetuado. E Paulo diz, olha, seja prudente. Não cai nessa armadilha, porque senão você corre o risco de viver como nécio e não como sábio. Ou seja, a partir do momento que a gente sacrifica a prudência, a partir do momento que eu elimino as consequências, a partir do momento que eu sacrifico o longo prazo, eu corro um risco enorme de viver como um tolo, fazendo uma tolice atrás da outra. Olha a continuidade, eu não vou poder desenvolver o tema, só tenho mais 20 minutos. Então ele diz o seguinte: não ande como nécio, e sim como sábio. E aí ele usa um termo que é sensacional. Ele diz: remindo o tempo. Remindo o tempo. Nota bem. O sábio que anda de maneira prudente, ele vai remir o tempo. O que é remir o tempo? Vê como a linguagem passa a não fazer mais sentido para nós, né? Remir significa resgatar. Sim ou não? Quantos já leram que nós somos remidos pelo sangue de Cristo? Então nós somos o quê? Resgatados pelo sangue de Cristo. O que é remir o tempo? É primeiro compreender que o tempo não está a favor da prudência. O tempo foi cooptado pela loucura. O tempo que nós vivemos foi cooptado pela velocidade. O tempo que nós vivemos foi cooptado pela compreensão de viver o tudo agora ao mesmo tempo. Então, quando Paulo diz resgata o tempo, é porque o tempo está prisioneiro de um modelo mental que não é o modelo mental da Bíblia, que não é o modelo mental de Cristo, mas que é o modelo mental do mundo. O que é resgatar o tempo, gente? É tirar o tempo dessa roda maluca que gira desesperadamente. Quando você está em alta velocidade, você consegue pensar? Quanto mais o mundo acelera, menos a prudência faz sentido. Quanto mais o mundo acelera, mais eu quero as coisas instantâneas. E eu não sei vocês, mas eu tenho a nítida sensação, cada dia mais, de que está passando mais rápido, tá ou não está, gente? Eu cheguei aqui, eu disse, rapaz, ainda há pouco eu estava sentado aqui domingo passado, já é domingo de novo. Parece que eu me levantei para tomar água e sentei aqui hoje, uma semana depois. Eu falei, já é domingo de manhã de novo. Nós já estamos em fevereiro. Então, o que é remir o tempo? É tirar o tempo da tirania, da velocidade da qual nós estamos abraçados nela. Paul Virilio, que é um sociólogo, um filósofo italiano, ele chama isso de dromologia. O que é dromologia? É essa necessidade de ter as coisas rápido. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para agora. As coisas valem pela velocidade. Você olha um áudio e diz assim, 2 minutos, é doido, velho. O cara manda um áudio de 2 minutos, é um podcast. Aí tu coloca na velocidade 1, não dá para ouvir. 1,5, não dá para ouvir. 2 e não termina. Aí tu diz, já entendi, próximo. Não dá para parar. E o tempo está prisioneiro da velocidade. E tu diz com verdade, ei, é verdade isso que tu diz, porque eu digo também, eu até queria orar, mas o quê? Mas o quê? Fala, rapaz! Eu não tenho? Pastor, a coisa que eu mais queria na minha vida, chega o cara treme, quase chorando, era ler a Bíblia, pastor. Todo dia antes de sair de casa, pastor. Mas o quê? Eu não tenho? Pastor, eu queria ter tempo com meu filho, pastor. Com minha esposa. Eu queria ter tempo com meus amigos. Eu queria, pastor, desesperadamente, mas eu não tenho. Por que que a gente não tem um tempo? Porque o tempo está aprisionado à lógica da nossa sociedade, onde tempo é o quê, gente? Tempo é o quê? Fala! Vocês ficam com vergonha, com medo. Tempo é o quê? Dinheiro! Ora, eu estou correndo que nem um louco para fazer o quê? Ganhar? E tempo é? Dá para orar? Dá para ler a Bíblia? Dá para ter tempo com o filho? Dá para ter tempo com a esposa? Porque eu estou correndo para ganhar? E Paulo diz assim: você vai ser um louco se você não pegar o tempo e resgatar da tirania da velocidade. Porque você vai entrar naquilo que a gente chama de piloto automático. O piloto automático é você viver um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, com zero reflexão. Já aconteceu com você assim? Zero reflexão? Tu diz assim: eu não estou entendendo nada, mas estou seguindo. Eu não sei porque é que eu fiz isso, mas já fiz. Vamos embora. Não sei como é que vai ser, mas agora já foi. Então, Paulo diz o seguinte: você quer ser prudente, você quer ser sábio, arranca o tempo dessa tirania, ou você vai ser um nécio, você vai ser tolo. Por quê, gente? Paulo explica por que eu tenho que tirar o tempo dessa lógica da velocidade e do acúmulo. Ele diz: porque os dias são maus. Os dias são maus e nós estamos correndo atrás de dinheiro. Repete comigo: os dias são maus. E eu estou correndo atrás de dinheiro. Agora olha para essa pessoa que disse isso e fala assim: parabéns. Eu acho que quando os dias são maus, a melhor coisa que a gente tem que fazer qual é? Correr atrás de dinheiro, gente. Porque afinal de contas, né? O dinheiro faz o que com a gente? Garante, né? Adoeceu, plano de saúde. Apertou, supermercado. Cansou, viagem. Estressou, roupa nova. Faz muito sentido, velho. Na hora que o dia está mal, na hora que as coisas estão desmoronando, quando tudo está esfarelando, o que é que eu estou fazendo? Correndo atrás de ganhar dinheiro. E Salomão, ele diz lá em Provérbios que o dinheiro é tão bom quanto a sabedoria. O grande problema é que o dinheiro não livra do mal. E os dias estão como? Os dias estão como? E nós estamos correndo atrás de? Mas o dinheiro não livra do? Eu estou fazendo certinho, não estou? Parabéns. Vocês estão entendendo? E o que é remir o tempo, gente? É ir lá nessa prisão opressora da velocidade do dinheiro e dizer assim: e tempo, eu estou te tirando daí e vou colocar você numa outra possibilidade. Eu vou te colocar como instrumento de relação, como instrumento de crescimento, como instrumento de fé, como instrumento de interesse pelo outro. mas eu tenho que remir, eu tenho que salvar, porque ele está aprisionado à lógica do mundo. E aí, vamos embora. E aí ele diz o seguinte, 5 minutos. Olha o tempo. Não pode, senão vocês cansam. É um absurdo o culto acabar 11 horas, 11h15, era 11 horas para acabar. Estou correndo. Preste atenção, não vos torneis, ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus, verso 17, por essa razão, ou seja, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que nos livra da insensatez? Interpretação de texto, valendo aqui uma nota do Enem. O que é que nos livra da insensatez? Segundo texto. Compreender a vontade do... Perceba, ainda nem é obedecer, é compreender. Porque eu não obedeço aquilo que eu não consigo. Compreender a vontade do Senhor no meio dessa loucura que nós estamos vivendo, nessa agonia desesperada de sentir o dia mal e entender que é através do dinheiro que eu vou compensar os meus fracassos, os meus medos, as minhas decepções. E Paulo diz assim, ei, se você não compreender a vontade de Deus, você vai agir de maneira completamente insensata. A gente consegue refletir, para compreender eu preciso o quê, gente? Para compreender alguma coisa, eu preciso o quê? Pensar, né? Meditar. Eu preciso me expor àquilo. Eu preciso ler. Não vai vir uma compreensão caindo na minha cabeça. A compreensão, ela é a partir do momento que eu me exponho àquilo que eu estou querendo aprender. Mas aí eu volto para aquele ponto anterior. Pastor, não tem nada na minha vida que eu queira mais do que compreender a vontade do Senhor. O problema é que eu não tenho. E quanto menos tempo eu tenho e menos compreensão da Bíblia, mais insensato eu me... Quanto mais insensato eu me torno, mais eu corro, porque através da corrida e do acúmulo, eu vou me sentir mais seguro. Entenderam como o ciclo se fecha? Presta atenção que você pode ler da seguinte forma. Olha lá. Quem é nécio, não reme o tempo. Por essa razão, se torna insensato. E aí ele vem para o versículo 18. Olha, o que é que diz o versículo 18? E não vos... É claro, porque se você é um louco correndo sem saber para onde, a melhor coisa que você faz é apagar a sua consciência. E aí você se... Faz sentido demais. Porque quando você olha, para que Paulo falou isso? Não se embriaga. Porque ele está falando de uma vida que é sequencial. Eu não sou prudente, eu vivo pelo momento, eu vivo sem longo prazo, eu vivo em busca de experiência. Mas eu vivo tudo isso com o meu tempo aprisionado pela velocidade e pelo acúmulo. Então eu me jogo a uma corrida desesperada em busca de dinheiro para ver se o dinheiro me socorre quando eu estiver apertado. Só que isso me torna insensato, porque eu não consigo mais entender a vida. Nada faz sentido. Eu chego em casa e digo, gente, quem são essas pessoas? Né? Ah, é minha família. Ah, é. Ah. Mas não é, porque eu não sei quem são. Porque não tem relacionamento. Eu olho para o meu filho e diz, ele não se parece comigo. E é claro, ele parece com a babá que cria. Se os pais... Vai escorrer um veneno agora aqui. Se os pais e a mãe cuidassem dos filhos com o mesmo vigor, desespero e glamour que eles fazem um chá de revelação, as nossas famílias seriam as coisas mais lindas do mundo, gente. Mas me parece que depois que tem o chá de revelação, o espetáculo termina e alguém cuida desse menino que está chorando, pelo amor de Deus. Eu não entendo, gente, sério, mas eu sou chato. Então, É menina, nego se abraça como se é menino, fosse o demônio, aí chora, menina. Oh, gente, é menina, obrigado, meu pai, é menina. Coitado, velho. E no dia que foi um menino? Chá de revelação. Eu estou velho demais para essas coisas. Aí o menino nasce, pelo amor de Deus, uma babá de dia, uma babá de noite, uma babá de madrugada, deixa alguém de backup, porque eu não sei o que fazer com esse ser. E a gente adora o espetáculo, mas a gente não adora o processo. E aí, sabe o que é que acontece? Eu tenho que me embriagar para poder viver. Mas Neemias, eu não bebo, não bebe, mas usa remédio para dormir, para acordar. O nosso humor hoje é sintético. O meu humor é uma combinação extremamente bem pesada, né? De Rivotril com Lexotan, com Vivance, com... Né? É um humor fabricado nas farmácias de felicidade. Onde... Né? Rivotril é meu pastor e... Nada me agoniará. Lexotan me faz deitar num pasto verde, danado. Eu me embriago porque eu não sei quem eu sou, que raio eu estou fazendo, para onde é que eu estou indo. E eu tenho que sair de mim, porque com consciência. Eu postei outro dia uma frase que eu adoro, que ele diz que quando a gente está patinando sobre gelo fino, o segredo é se manter em velocidade, velho. Porque quando você está no gelo fino, se você para, você? Por causa do peso. Então, o gelo fino, o cara tem que estar em movimento. E nós estamos vivendo na sociedade do gelo fino. Qualquer pessoa que você para conversar 5 minutos com ela, ela chora. Não pode parar e conversar, nós temos que correr. E quando a corrida já nem resolve mais, a gente se embriaga. Que é para não dar aquela reflexão. E Paulo diz assim, por que, que ao invés de você se embriagar para fugir, você não se enche do Espírito? O barato que o vinho dá, em termos de fuga, é a graça que o Espírito traz de alento para viver. Então nós somos a sociedade dos humores sintéticos, nós somos a sociedade da fuga, nós somos a sociedade do gelo fino, e a gente enche a cara de todas as possibilidades, simplesmente para não ter que olhar no espelho e ver quem a gente é. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, por um motivo bem rápido, nós não sabemos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. E aí Paulo diz o seguinte, ao invés de você ser esse nécio, que não reme o tempo, que deixa o tempo preso do acúmulo e da velocidade, que não discerne a vontade de Deus, vai fazendo tudo do seu jeito, e que por conta desse vazio, essa ansiedade maluca, você tem que se embriagar para poder viver, por que é que você não é um cara prudente? Que tem a sabedoria de parar e pensar, de tirar o tempo dessa gaiola, dessa jaula, e colocar o tempo não em função do dinheiro, mas em função da vida. E quando você fizer isso, você começar a compreender a vontade de Deus, e ao compreender essa vontade de Deus, você buscar o Espírito para te potencializar a vivê-la. Então, o que Paulo está dizendo aqui é duas formas de viver. E essa expressão, um jeito de viver, que é muito caro ao Tomás, né? Ele diz que o Evangelho é uma forma de viver, porque ou você vive na forma... De remir o tempo de maneira prudente, né, buscando compreender a Deus, e é claro, né, sendo cheio do Espírito, ou você vai viver nessa insanidade. Pastor, mas aí eu não vou ter o tanto de dinheiro que os outros vão ter. É verdade. Mas aí, pastor, eu não vou ter aquela foto marota para postar lá na Torre Eiffel. Provável. Entendeu? Mas aí já vai escassear aquelas fotos do restaurante chique, talvez. Mas o que importa? E aí Paulo diz, se encha do Espírito. Não temos tempo, o despertador já tocou dizendo, acaba. Da próxima vez, eu vou explicar nesse texto mesmo como é que a gente se enche do Espírito. Mas da próxima vez. Por hoje, eu queria que você fosse para casa pensando nisso. Prudência faz parte do meu cotidiano ou experiência? Eu sou guiado pela prudência ou eu sou guiado pela experiência? O que é que a gente ensina os nossos filhos? A gente ensina prudência ou experiência para eles? A gente ensina para eles correrem ou a gente ensina para eles pararem e refletirem? Enfim, eu acho que tem um material para a gente pensar. Amém? Fez sentido para você? Tem o que pensar? Aí tu vai me dizer, pastor, eu adoraria pensar nessa sua palavra. Mas, eu não tenho tempo. Né? Vamos ficar em pé, gente, vamos orar. Viver não é tão fácil não, né? Não. Mas é uma aventura e tanto. Tem uma vida esperando por nós para ser vivida, gente, e não apenas suportada. Tem uma vida para a gente viver e não suportar. A gente pode, né, dar um freio nessa corrida desesperada pelo acúmulo e abrir um tempo para reflexão, para o pensamento, para o encher-se de Deus antes que seja tarde demais, antes que as coisas já tenham colapsado entre nós. Fecha teus olhos, faz uma oração, nós vamos encerrar.